Estamos vendo nesta manhã, todas as manhãs de domingo, sobre vida piedosa. E hoje não vai ser diferente. Vamos olhar mais um trecho que menciona alguma coisa sobre a vida piedosa e aí podemos pensar e meditar sobre esse assunto. Convido os irmãos a abrirem as Bíblias para 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 até o versículo 11. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 ao 11. Primeira Timóteo, capítulo 6, versículo 3. Vamos fazer a leitura. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que o ganho seja piedade, aparta-se dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Versículo 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Oremos. Obrigado, Senhor, por esse dia. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui esta manhã. Abençoa o tempo juntos, observando a Tua Palavra. Ajuda-nos a entender. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Alerta constante. Hoje eu queria dar um sentido de realmente estarmos alerta, e constantemente esse alerta. Porque a vida piedosa, não sei se vocês observaram, mas pelo menos duas vezes falou sobre piedade aqui. No versículo 5 e no versículo 6. Ok? E esses versículos, na verdade, versículo 3 também. E esses versículos têm a ver com a forma de nós vivermos. Ou a maneira correta em que Deus se agrada em que nós vivamos. Se você não vive de uma forma que Deus não se agrada, naturalmente você vai encontrar muitas dificuldades no seu dia a dia. Porque as dificuldades são provenientes de quebra de princípios. Quando você não segue os princípios estabelecidos por Deus, naturalmente você vai ter problemas na sua vida. Eu experimentei isso, e talvez os irmãos experimentaram isso antes de aceitar a Cristo. Mais tarde os irmãos entenderam, como eu também entendi. Do contrário, você vai ter muitas e muitos problemas, ou muitas dificuldades. Quando você conhece, mesmo você conhecendo a Bíblia, e você não observando os princípios que nelas são estabelecidos, naturalmente, você vai ter problemas. Eu quero dar aqui algumas advertências nesse texto. São três advertências. Eu não estou seguindo o texto olhando numa visão ou numa perspectiva que tem a ver com o Timóteo falou. Mas eu quero ver a vida piedosa aqui, o que tem a ver a vida cristã, a vida em piedade, com relação a essas advertências. A primeira advertência está entre o verso 3 e 5, que diz assim: afastar daqueles que se julgam cristãos, mas não são. Toma cuidado com isso. Afaste daqueles que se julgam cristãos, mas não são. Observe o que diz o versículo 3 a 5. Se alguém ensina, não diz quem, não diz se é cristão ou não, alguém, qualquer, que vem ensinando alguma outra doutrina, que não se conforma com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade. Veja bem, é duas perspectivas da doutrina. A doutrina tem a ver com aquilo que Jesus Cristo ensinou, e com os apóstolos ensinaram. A outra tem a ver com a vida piedosa. As duas são uma só. As duas têm duas perspectivas. Uma perspectiva ao fato de você ouvir a forma como foi ensinada, e a outra é pegar isso e colocar em prática, ou seja, na sua vida cristã. Isso é chamado vida piedosa. Então, afaste daqueles que se julgam cristãos, mas não são. Porque o versículo ainda, o 4 e o 5, ele é bem explícito ao ponto de dizer o seguinte: como é que são essas pessoas? Quais são as características que essa pessoa, que se julga que é cristão, mas não é? De que forma que ele vive? Qual é a maneira que ele se porta? Ou o que ele faz? Como ele age? Veja o que diz o versículo 4. Diz aqui: é soberbo e nada sabe. Dá a entender que ele sabe tudo. Ah, eu sei todas as coisas. Mas delira nas questões acerca, nessas questões, e contendas de palavras. Ele começa a questionar até as palavras de Deus, no sentido de que, ah, isso não significa isso, significa outra coisa. Não, isso não tem nada a ver com... Não, a Bíblia não diz isso, isso é outro sentido. Ainda diz aqui: das quais, desta forma de dizer sobre uma ou outra coisa, das quais, diz aqui, desta forma, a maneira que eles se portam, eles criam invejas, criam contendas, blasfêmias, suspeitas ou ruins suspeitas, criam, ah, não sei não, hein? Não sei se realmente isso, não sei se ele está fazendo a coisa certa. Criam suspeitas, ainda perversas contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, ou seja, eles acham que sabem tudo e conhecem a verdade, mas são privados, e ainda cuida que a vida piedosa é uma forma de viver. Em outras palavras, usa a igreja para manter-se financeiramente. Usam o ministério como a forma de criar seu padrão de vida. Em outras palavras, eles estão arrancando o dinheiro das pessoas para suprir os seus desejos pessoais. Porque o próprio texto lá embaixo diz: porque se nós temos o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Eu não sei se você tem ouvido, mas eu tenho escutado pessoas reclamarem muito sobre isso. Pessoas que vão em certas igrejas, em que são pressionados, até sendo obrigados a darem certas coisas para os líderes espirituais, porque eles estão necessitando dessas coisas. Alguns até deliram, dizendo: olha, Deus me fez saber que eu vou precisar desta coisa. Existe alguém, algum irmão que possa oferecer isso para mim? Desse ponto, chega a esse ponto. Irmãos, e essas pessoas estão achando que são crentes. Então, a minha advertência para você é: afasta-se daqueles que se julgam cristãos, mas não são. Qual a forma que eles fazem? Está descrito aí no versículo 4 e 5. E aí, o final do versículo 5 diz assim, ó: aparta-se dos tais. É uma advertência. Porque eles se acham que são cristãos, mas não são. Então, um alerta constante para você. Primeira advertência: afaste daqueles que se acham cristãos, mas não são. A forma de portar está aí explicado no versículo 4 e 5. Segunda advertência: contente com aquilo que Deus lhe concede para viver, mas não compare com os outros. De novo, vou repetir. Contente-se com aquilo que Deus deu para você viver, ou lhe concede para você viver, mas não compare com os outros. Só porque os outros têm, você precisa ter. Não é isso que funciona. Deus tem te dado as coisas que você precisa para você fazer o que você precisa. Não fica olhando o que os outros têm e você não tem, e você vai querer o que eles têm. Versículo 6 a 10. Veja o que diz. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Ou seja, é grande vantagem você tem quando você tem uma vida piedosa e lendo a Bíblia, orando, buscando a Deus, fazendo o melhor para Deus, e ainda você está contente com o que você tem. Ou seja, o contentamento vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não é o fato de você estar sorrindo com o que você tem, para você dizer assim, ah, eu estou alegre com o que tenho, mas no coração está dizendo, eu quero aquilo que ele tem. Ou seja, esteja contente de dentro para fora. O contentamento é esse. Por quê? Aí tem a explicação. Por que que é essa vantagem? Por que é grande ganho ter isso? Por que disso? Porque nada trouxemos para esse mundo. Viemos nu. E manifesto é que nada podemos levar dele. Não vamos levar computador, não vamos levar telefone, não vamos levar caderno, não vamos levar lápis, caneta, não vamos levar nada, nem roupa. Não vamos levar nada. Tudo que você vai ter lá no céu é novo. Nada que você tem uso aqui, você vai levar. Só tem uma coisa que você vai levar. Aliás, duas. A primeira é o conhecimento que você adquiriu. Nem a Bíblia você vai levar. A segunda são as almas que você ajudou a salvar. Só. Mais nada. Porque você vai encontrá-la com elas lá. E o conhecimento vai com você. Mais nada você vai levar para o céu. Porque nada trouxemos e nada vamos levar. Versículo 8. Tendo, porém, aí ele diz, agora, tendo sustento e com o que cobrimos, roupas, estejamos com isso contentes. Aí ele fala, ó, dá o outro lado, mas se você quer ser rico, você quer ficar endinheirado, cheio de bufunfa, jogando na loteria, que nunca acerta, é uma em um milhão. Eu vejo essas filas de loteria, as pessoas, ah, se eu ganhasse na loteria, vai ser 60 milhões esse final de semana, vai ser 80 milhões. Ah, teve um rapaz que falou para mim essa semana, chegou assim, eu escuto tudo, eu guardo, e Deus me faz lembrar. Se eu ganhasse na loteria sozinho, eu ia colocar uma piscina aqui, 8 horas da manhã, vim de carro, colocar aqui bem fora do prédio a piscina, daquelas gui, aquelas piscinas grandes, colocar bem aqui, colocar água, vim aqui tomar banho, precisa ficar nadando o dia todo aqui, e depois da tarde ir embora. Eu falei para ele, para quê? Para os outros verem que você tem? Que vantagem tem isso? Olha a ideia das pessoas que se acham que são sábias. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço do diabo e com muitas concupiscências loucas se submergem, que submergem os homens na perdição e ruína. Ou seja, a pessoa fica amarrada aos desejos loucos da vida e nocivos. A pessoa que ganha muito dinheiro, ou alguém que ganha na loteria, ele fica desnorteado. Esse mesmo rapaz falou assim para mim: ah, se eu ganhasse na loteria. Depois que eu falei para ele: mas para que serve tudo isso? Ele falou: ah, se eu ganhasse, eu ia viajar o ano inteiro, no mundo inteiro. O que você ganha viajando o mundo inteiro? Ah, eu ganho conhecer, conheço muita gente, conheço muita coisa. E aí? Vai perder a sua alma. Não vai viver a eternidade. E o pior de tudo, ainda adverte, Paulo adverte, que submerge os homens na perdição e ruína. Dá até para lembrar aqui o que aconteceu com o filho pródigo, né? Ganhou tanto dinheiro que gastou tudo uma vez só. Sobrou nada, veio comer comida de porco. Aí ele explica ainda, Paulo ainda adverte, olha, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, nesse desejo desenfreado, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Você não tem ideia, irmãos, o que acontece quando você não se contenta com aquilo que Deus lhe concede para viver, mas ainda fica comparando com os outros. Se os outros têm, é porque Deus, de alguma forma, permitiu que eles tivessem. Se é a vontade de Deus ou não, não cabe a você perguntar. Basta dizer: eu tenho o que preciso? Não. Está me faltando algo? Ok, vou colocar em oração a Deus. Deus, o Senhor me concede isso? Não, não te concedo. Esse não, mas esse te concedo. Tá bom, porque talvez isso vai ser nocivo para você. Você não sabe agora, mas vai ser nocivo. E a gente fica brigando com aquilo que nós queremos, tem que ser tudo 100%. Às vezes a gente tem que ser flexível para entender a vontade de Deus naquilo que Deus quer nos dar. E a última advertência, que é a maior de todas. Busque com interesse as características estabelecidas pelos cristãos do passado, mas não as dos cristãos do momento. Busque com interesse as características estabelecidas pelos cristãos do passado, mas não as do momento. Olha o versículo 11, é só o versículo 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. O que ele está falando é das anteriores, das duas coisas anteriores. Ou seja, de dar atenção a pessoas que acham que têm a doutrina certa, mas não têm. Nem, aparte-se deles. Eu não tenho amigo adventista, não tenho amigo mórmon, não tenho amigo testemunho de Jeová, eu não tenho. Se tive, não tenho mais. Por quê? Eu estou sendo obediente à palavra de Deus. Vou apartar deles. O que você tem que fazer? Primeiro, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Os irmãos já contaram, são seis coisas aí. Seis características, ou seis itens importantes que deve ter na vida. O que é justiça? Porque a Bíblia não está sendo explicada aqui. O que segue a justiça? O que é segue a justiça? Seguir a justiça é colocar em prática a palavra de Deus. Porque a palavra justiça aí tem a ver com a palavra de Deus. Ou seja, a prática daquilo que está estabelecido aqui. Os princípios da Bíblia estabelecidos aqui. Segundo item. Piedade. Vida cristã correta. Ou seja, a forma que agrada a Deus, a forma que você vive para agradar a Deus, ou seja, não deixando nenhuma margem de erro, de coisas que venham mais tarde a você ser repreensível, mas se tornar irrepreensível. Isso é vida piedosa. Então, a piedade. A fé. Segue a fé. A fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra de Deus. É necessário adquirir somente pela palavra. Não tem outra forma de adquirir isso. Você não vai no mercado e compra fé. Me dá 1 quilo de fé. Tem café. Café é uma coisa, fé é outra. Você não vai na loja que vende artigos cristãos e fala assim, me dá 3 quilos de paciência, 2 de justiça e 1 de fé. Você não vai pedir isso. Isso não adquire lá. Se adquire pela palavra de Deus. Aí vem o amor. Agora, como é que você vai seguir a justiça? Isso é fácil. Seguir a piedade. É fácil. Seguir a fé. É fácil. Seguir o amor. Não, não é fácil. Parece que ficou um pouco mais difícil os últimos 3. Mas com o amor você alcança os outros 2, que é a paciência e a mansidão. Agora, como é que você segue o amor? Quando a gente fala em amor, humanamente falando, a gente pensa assim, amor. A palavra amor tem uma relação muito próxima com outra palavra, ou seja, está interligada. Não existe amor sem relacionamento. Para e pensa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, relacionou. O amor de Deus está relacionado ao mundo com Jesus Cristo. O amor de um homem com a mulher está relacionado ao quê? A um vínculo, a um voto, a um acordo. E seguir o amor, que seria esse amor ágape, que é o amor de Deus, tem 2 coisas na palavra de Deus que relacionam isso. Uma é que você desenvolve, e a outra é estabelecida. Porque em Romanos capítulo 5, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É o primeiro vínculo com Jesus. E o segundo é desenvolvido. Uma é de lá para cá e outra daqui para lá. Os irmãos sabem qual é a outra forma que nós podemos expressar amor? Através do dízimo, irmãos. Porque é a forma que demonstramos amor para com Deus. Não tem outra forma. O fato é que é esse que desenvolve os outros. Porque se você não consegue amar a Deus, como é que você... Ou seja, João fala, se você não consegue amar a Deus que não vê, como é que você vai amar o seu irmão a quem vê? Não tem outra forma. E a forma de desenvolver isso é o dízimo. Por isso que o dízimo às vezes é um problema, e algumas pessoas têm problemas nessa área. Não tem jeito de seguir o amor se você não for constante nisso. Tem um detalhe muito bom, um dia você vai parar da dízimo, ou o dia que você for arrebatado, ou o dia que você morre. Porque não há necessidade mais de demonstrar, seguir ao amor, porque você está lá em cima com Deus. Segue o amor. A paciência. A paciência tem a ver com um caráter muito importante, que não é fácil de demonstrar constantemente. Porque é mais fácil perder a paciência do que ter a paciência. Ou achá-la de alguma forma. Porque perder a paciência é rápido. Mas para tê-la constantemente é difícil. Irmãos, e só adquire a paciência quando você está disposta a aprender. E para você seguir ela, ou seja, dizer para ela que você está atrás dela, para que ela permaneça com você, ou esteja constantemente com você, é necessário você estar junto com uma outra característica que Paulo fala, que é mansidão. Mansidão é o domínio próprio, é o controle das suas forças, ao ponto de dominar a si mesmo, e não irar-se além do limite, não perder a paciência além do limite, não ficar irritado, que não é fácil, que a gente fica irritado até com o calor. Pequenos gestos. Então, essas coisas a gente tem que seguir. E busca com interesse da sua parte, advertência, busca com interesse as características estabelecidas pelos cristãos do passado, mas não pelas coisas do momento, que as pessoas que estão criando novas características, formas de viver. Ah, minha vida foi uma bênção, eu tenho sido maravilhosamente abençoado, e sabe, só da boca para fora, do coração, nada. Não demonstra isso de dentro, fala da boca para fora, e de uma forma assim, tão natural, que parece que é, mas não é, porque quem vive a vida cristã, a vida piedosa, ele flui naturalmente, é como uma mina que sai água, você não precisa puxar água para sair, ela sai naturalmente, uma coisa natural, e você vê na vida da pessoa uma forma natural, fluindo, sabe? E as pessoas, mesmo que tenham problema com você, você consegue resolvê-las, porque são coisas naturais, isso sai fluindo de você, quando você segue essas características, que não é fácil tê-las, ou segui-las. Você tem que se empenhar para fazer isso. Diante disso, irmãos, mais um detalhe. Esteja alerta constante, porque pessoas lá fora querem mudar a forma que você está vivendo. Em outras palavras, se você está brilhando, as pessoas querem ofuscar a sua luz, porque a sua luz está atrapalhando ele, porque ele não quer viver como deve viver, e aí incomoda ele, e se está incomodando ele, ele vai querer te cutucar para você diminuir a forma que você está vivendo, a maneira que você vive. É nesse sentido que a vida piedosa deve ser vivida, de forma que você possa brilhar para Jesus. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar.